Bom dia. Que bom poder reunir ao redor da palavra. A Marilis vai ministrar nessa manhã.
Bom dia, meus irmãos amados. Aleluia! Bom é estar em família, não? Família é coisa doce. A gente está sempre abrigado em família. No seio da nossa família há sempre abrigo para nós, não importa como que ela seja. Tem umas mais encrenqueiras, outras mais silenciosas, outras barulhentas, outras numerosas. Não importa, nossa família, a nossa casa. E é assim que eu me sinto aqui, em casa, em família. Amada por vocês, recebida por vocês em honra, sempre fui recebida em honra. Deus sempre ministrou o cuidado dele e o amor dele através de vocês, para comigo. Eu sou grata a ele por isso. O dono do meu coração, o dono da minha vida. Ele é tudo para mim. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Eu posso orar mais um pouquinho? Pai, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Tu és o nosso supridor, Pai. Tu és o nosso supridor, Pai. Tu és o dono do nosso coração, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Nós engrandecemos o teu nome nesta manhã, Pai. Tu és o dono de toda glória, de todo louvor, toda adoração. Tu és o nosso dono, o nosso príncipe da paz, Sundibia Kambashiniana. Tu és a nossa paz, tu és o nosso Deus de paz, o Deus que realiza a obra de nossas mãos para que a gente tenha paz abundante. Nós te adoramos nesta manhã. Com nosso coração grato, nós te bendizemos nesta manhã. Te damos louvor por sua palavra, Pai, exposta ao nosso espírito, exposta ao nosso coração, a tua palavra ensinada a nós nesta manhã. Com reverência e temor, nós aceitamos com mansidão a sua palavra, Senhor, a sua palavra doce, santa e gloriosa. A sua palavra, Pai, que é saúde para o nosso corpo e refrigério para a nossa alma. Nós te exaltamos e te bendizemos em unidade de fé, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías. Isaías 27. Nós te amamos, Jesus. Estamos em casa, graças a Deus, estamos em casa, em família. Te amamos, Pai. O texto de Isaías diz assim: naquele dia, Isaías está profetizando, ele está vendo um dia que está à frente dele. Então ele diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, em outras versões diz, com a sua espada poderosa, com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. De quem será que o profeta está falando? Quem o Senhor castigará? A quem o Senhor matará? Em Efésios diz que pela cruz os principados e as potestades foram completamente expostas ao desprezo. Satanás perdeu toda a força na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não há força que o Senhor não possa arrebentar. Não há cadeia que ele não possa quebrar. Ele é o rei do universo. Ele é o dono do seu coração. Quando eu era recém-convertido, meu maior medo era do anticristo. Ser enganada pelo anticristo. O espírito do anticristo, o anticristo, eu tinha o medo do anticristo. Não há o que temer, porque a palavra do nosso Pai é a verdade, e a palavra do nosso Deus nos garante que ele desfez todas as obras do diabo. Para que que Jesus veio? A palavra dele nos garante que ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus estava na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava ardendo em febre. O texto não fala se ela estava com pneumonia, com tuberculose, não diz o nome da enfermidade. Fala de um sintoma. Hoje nós sabemos que febre é um sintoma. Ela podia estar com infecção generalizada, ninguém sabe o que é que estava acontecendo com a sogra de Pedro. Mas na presença do Rei da Glória, na presença daquele que tudo fez em seu favor, ela ficou? A febre ficou lá? A tosse ficou lá? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Não há nada que ele possa fazer contra você, porque Jesus já barrou ele. Jesus é o seu escudo. Jesus é a sua proteção. Ele é o seu baluarte. Você é a menina dos olhos do teu Deus. Vamos continuar lendo o texto. Naquele dia, hoje, naquele dia que se chama hoje, o livro de Hebreus diz que naquele dia, o dia que se chama hoje, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia do seu milagre. Deus nunca está atrasado. O seu Deus nunca está atrasado. Hoje, hoje é o seu dia, o dia da sua salvação, o dia que Deus fez para você se alegrar nele. Então, naquele dia, hoje, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Não é uma vinha qualquer, não é uma vinha murcha, não é uma vinha seca. É uma vinha deliciosa, de folhagem verde, exuberante, fresca. Eu, o Senhor, a vigio. E a cada momento, a regarei. Com que finalidade, diz o texto? Para que ninguém lhe faça dano. Só um período do dia e de noite. Em todo tempo. Em todo tempo. De dia e de noite. Eu cuidarei dela. Quem está com o seu neném? Você não pode cuidar do seu neném de dia e de noite, todo o tempo, pode? Mas o teu Pai Todo-Poderoso está com ele nesse exato momento. Mesmo que esteja nos nossos braços, nós sabemos que nós não podemos tudo. Está nos nossos braços. Mas nós não podemos tudo. Mas nós temos um que pode tudo. Nós temos um que é suficiente para tudo. Quem é a minha vida? Quem é a sua vida? Ele é a nossa vida. É por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu não me movo por causa de Lila. Eu não me movo por causa de Marciana. Eu me movo por causa da palavra do meu Pai em mim. Por causa da vida do meu Pai em mim. Do amor que há do meu Pai em mim. Por essa palavra eu vivo, me movo e existo. Eu estava orando com a irmãzinha e Deus falou para mim assim, quem cuidou dele no ventre da mãe? Lá no útero da mãe, lá no útero da minha mãe, quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim no útero da minha mãe? Meus irmãos, a minha mãe tinha epilepsia. Quantos aqui já ouviram eu falar disso? Minha mãe tinha epilepsia. E a minha irmã mais velha fala que na minha gravidez, quando ela ficou grávida de mim, foi a pior gravidez dela. Ela dava 18, 20 crises de epilepsia por noite. E eu estava lá no útero da minha mãe. Quem cuidou de mim? Quem cuidou da minha mãe? Quem me deu força para nascer? Deus é bom em todo o tempo. Eu estava lá, não tinha voz, eu era substância informe. Eu estava em formação. Ele estava formando os meus tendões, os meus ossos, os meus órgãos. Eu não podia levantar a minha mão e orar, eu não podia orar em línguas. O salmista fala, de modo assombrosamente maravilhoso. O seu Deus cuida de você. Se ele lhe deu força para nascer, se ele lhe formou no ventre da sua mãe, Que transplante ele fez para botar o seu fígado aí, o seu rim, o baço, o coração? Ele é dono de toda a ciência. Mas ele também é Deus criador. Ele é o Deus que dá sabedoria aos homens, mas ele também é o Deus criador. Ele diz, haja e ouve. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já tinha gastado todos os seus recursos buscando cura para aquela enfermidade. Ela já tinha ido em todos os médicos que havia disponível naquela época. Toda a ciência disponível na época dela e de Jesus, ela já tinha usado. E ela não tinha mais recurso, exceto um que andava sobre a face da terra, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E ela falou, se pelo menos eu tocar nas suas vestes, eu vou lá, eu vou usar esse recurso. Você tem recurso, Jesus é o seu recurso. Esgotaram os recursos da ciência, mas o deles são inesgotáveis. A nossa esperança é sempre Ele. Ele é sempre a nossa esperança. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Às vezes as pessoas falam assim, Marilis, quanto tempo eu vou ter que confessar? Até eu morrer, eu vou confessar. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, minha vida, minha rocha, meu tudo. Até que não haja mais em mim voz, porque os mortos não louvam o Senhor. Aqueles que está, que semeou o seu corpo, aqui não tem mais a voz deles. Os que estão em Cristo, né, tá com o Rei da Glória lá, cantando louvores na eternidade. Quanto tempo você vai confessar a palavra para o seu problema? Até que ele se torne carne. Até que você veja a sua fé manifesta. Até que a sua esperança se torne eficaz para lhe dar o fruto que você está procurando. Não cesse de falar do livro dessa lei. Coloca a palavra na sua boca. Eu te amo, Jesus, acima das minhas circunstâncias. Escuta, Satanás, você não vai conseguir me abalar. Eu estou firmada em um lugar que é inabalável. Meus irmãos sabem que eu sou órfã de mãe. Perdi minha mãe, eu tinha 16 anos. Foi a única morte que eu enfrentei na minha família? Não, não foi. Nós não fomos feitos para morrer. Nós somos eternos. O nosso Deus não nos fez para a morte. Ele é Deus de vida. Ele é Deus de vivos. O que é que Jesus falou? Aquele que crê em mim passará da morte para a vida. Tem o nome escrito no livro da vida? Está entre os vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem uma passagem nos evangelhos que Jesus reuniu alguns discípulos e foi para o monte. E lá os discípulos relatam, e o texto relata, que Jesus conversava com Moisés e mais alguns outros. Ó. Sabe Deus do que eles estavam tratando. Mas eles estavam lá. Nosso Deus é Deus de vivos. A minha mãe está viva. Os que eu perdi em Cristo estão vivos. Eu não posso ver. Ó, nesse exato momento, meu pai está em Onápolis. Eu estou vendo meu pai? Mas ele está lá, não é porque os meus olhos não veem que ele não está lá. Não é porque os meus olhos não veem a eternidade que ela não está. Ela está aí, ela está aí. Você já está na eternidade, você é eterno. O seu Deus é eterno, essa palavra é eterna, não muda. Ela não muda. Ela não muda, jamais mudará, passará céus e terra, eu vou passar, estou na flor da idade, mas vou passar, chegarei aos 120, aleluia, chegarei, mas eu vou passar, em algum momento eu vou ter que semear o meu corpo, se Jesus não voltar, em algum momento o meu corpo será semeado, não há mistério nisso, o problema é, o meu espírito, eu realmente estou na eternidade com meu pai? Porque certamente eu receberei um corpo melhor. Certamente eu receberei um corpo melhor, revestido de glória e poder. Aquele que ressuscitou dentre os mortos me garantiu que o meu corpo será como o dele, que não tinha barreiras, Estavam os discípulos reunidos. Jesus, por onde você passou, Jesus? Por onde é que você veio? Que porta você abriu? Como você veio parar aqui? O nosso exercício de fé é depositar nossa esperança naquele que não muda de lugar. Os homens mudam de lugar. Mas o nosso Deus não muda de lugar. Ele não muda de endereço. O endereço dele é sempre o mesmo. Outra coisa, Jesus não tem caixa postal. Você pode ir lá e bater na porta dele e entrar. Você pode entrar na presença do seu Pai confiadamente. Confiadamente. Ele é o seu Salvador. Ele não te negará absolutamente nada. Ele jamais lançará na sua face: você bebeu a noite inteira, agora vem me pedir coisa? Ele não é assim. Você ficou a noite inteira fora, vai curar sua coceira bem longe do meu colchão. Quem conhece isso? Ele não é assim. Essa é a minha caçula. Aleluia, Jesus. Parece comigo, mas não sou eu. A graça do nosso Deus para nós em tudo. Marciana se converteu, ela tinha 12 anos de idade, sabia? Eu vou colocar 12 anos. Ou um pouquinho menos. Se você perguntar a Marciana: Marciana, como foi que você se converteu? Que pregação a pregadora Marilis fez? Que lá em casa a gente é tanto pregador. Eu nunca preguei para a Marciana. Não assim. Marciana é minha irmã. Eu cuido dela. Eu velo por ela. Eu brigo por ela. Eu luto por ela. O meu amor por ela é para a eternidade. Ela está aqui, mas os meus olhos estão sobre ela. A minha intercessão está sobre ela. Porque somos família. É assim que Deus é. É assim que Deus faz. Ele não lhe impõe, ele não lhe obriga. Ele mansamente lhe aconselha: vem, filha, vamos caminhar? Vamos, vamos, eu te fortaleço. Vem aqui que eu te fortaleço. Eu tenho um remédio para você. Eu tenho um remédio para curar essa dor que não passa. Eu tenho um bálsamo para essa ferida. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor nessa manhã. Creia, meu amor. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te fortalece. Eu sou o Senhor que te ajudo. Dê crédito à voz do teu Deus no seu íntimo. É uma voz doce, mansa, que lhe conduz com mansidão. O que você precisa? Deus é o Deus que realiza o desejo do seu coração, meu irmão. Você acha que é difícil para Deus conseguir cliente? Conseguir recurso? Isso não é difícil para Deus. Não há impossíveis para Deus nas suas promessas. Não há impossível para Deus nas suas promessas. Quem sustenta os pardais? Diz aí para mim. Quem fuxica para eles onde está a comida? Acabou a comida aqui. Acabou a safra das goiabas. Não tem mais goiaba nos pés de goiaba. Os pardal vai morrer de fome porque acabou a safra da goiaba? Vai morrer de fome porque acabou a safra da manga? Vocês sabem que eu tenho uma gráfica, né? Na minha cidade tem umas 5 gráficas. Então, toda vez que eu passava na frente de uma gráfica, um maligno dizia para mim assim: não tem trabalho para você hoje, essa daí pegou tudo. Aí eu dizia para Satanás: meu pai é o Deus da avestruz, da galinha, do pardal. Tem comida do avestruz, tem comida para a galinha, tem comida para o pardal. Não se preocupe, Satanás, a comidinha do pardal amarelo está reservada. Eu vou orar para Deus fechar todas as gráficas para mim prosperar. Jesus, fale todas as gráficas para mim prosperar. Não existe isso, ele é Deus de abundância. Ele é Deus bom para com todos, rico para com todos que o invoca. Ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Deus não está contra você. E aquele que estava contra você, ele despojou. Aquele que era mais forte do que você, ele venceu. O salmista diz: empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas o meu abrigo, o meu socorro, venceu aquele que era mais poderoso do que eu. Eu não tenho força mesmo para vencer Satanás, nunca tive. Mas eu me aliei a um que é muito mais poderoso do que ele. E ele me deu autoridade. Ele disse: eis aí vos dou autoridade. Eu plantei uma vinha, diz o texto. O que é que diz o texto? Que hoje, nós somos a vinha do Senhor, que o Senhor alimenta, rega, cuida de dia e de noite, para que ninguém nem nada lhe faça dano algum. Nada, nem ninguém tem poder de lhe causar dano algum. Calúnia não tem poder de lhe causar dano algum. A língua mentirosa não tem poder de lhe causar dano algum. O difamador não tem poder de tocar na sua imagem. Você é bem visto, bem quisto. Você é amado. É o seu pai que dá bom testemunho a seu respeito. É ele que chega no coração do seu cliente e diz assim: é confiável, faça. É confiável, contrate. Você não precisa ter medo. O sustento da sua família está sobre os seus ombros, você não precisa ter medo. O seu sustento está sobre os ombros dele. Consequentemente, sua família vai junto. Não é a mulher o cabeça. O marido é o cabeça da casa. E Cristo, o cabeça do marido. Tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Essa é a lei estabelecida por Deus. Não há por que eu tomar do meu pai, tomar o sustento da minha vida nas minhas próprias mãos. Dá licença aqui, Deus, você não está sabendo fazer. Então eu vou gerenciar a minha vida. Porque não há em mim força, não há em mim sabedoria, não há em mim condições para isso. Mas ele tem toda a condição de me dar sabedoria, de me dar graça, de operar milagres. É de um milagre que você precisa? Não tem mais recurso nenhum? Nós temos o Deus dos milagres. Ele foi cortado da terra dos viventes com 33 anos para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Ele é o nosso Pai e não há falta nele. Mais do que isso, não há sensação de falta. Pai de órfão e juiz de viúva, diz o texto. Isso é o que Deus é na sua santa morada. Ele é o marido dos maridos. As solteiras, as viúvas, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, de como estar na presença do Senhor, de como ser útil. As viúvas, não andem em frivolice. As solteiras, cuida das coisas do Senhor. As casadas, cuida das coisas da casa, do marido e do Senhor. Sua vida está dividida. Meu amor, hoje eu estou na igreja, você se vira aí e frita um ovo, porque eu não quero saber, estou buscando Deus. Isso não é bíblico. O que é que a palavra de Deus diz? Acorda cedo, dá ordem às suas servas, negocia um campo, não come o pão da preguiça. Essa é a vida da casada. Não come o pão da preguiça. Faz roupa para o marido, faz roupa para o filho, administra a casa. O marido chega: minha filha, não sei o que é que eu vou fazer, o homem lá não quer me pagar. Não tem nada não, meu amor, vamos orar. Não come o pão da preguiça. A palavra de Deus diz que Sara não temia perturbação nenhuma. Nós somos filhas de Sara. Não tememos perturbação nenhuma. Por quê? Temos o Todo-Poderoso por nós. Abraão chegou com a conversa: Sara, minha filha, você está linda demais, nós vamos para o Egito. Está uma fome miserável sobre a face da terra. Isso aqui é a minha versão, viu, do fato. Depois você lê lá em Gênesis, a versão correta. Está uma fome miserável, nós vamos para o Egito. E você está lindíssima chegando lá. Você é minha irmã, você não é minha mulher, certo? Sara olhou para ele. Tá bom, Abraão. E chega Sara lá, toda enfeitada. Sabe Deus com que ardor nos maravilhosos lá, né? O faraó fez o quê? Botou Sara no harém. E agora a pobre da Sara vai fazer o quê? Que Abraão já disse, tu não é minha mulher, porque eu não quero morrer. E Sara faz o quê? Porque o faraó tomou ela por esposa. Ela, esposa de Abraão, com promessa do Pai Celestial, que geraria filho. E agora? No harém, tomando banho de óleo para o faraó. Mas a palavra do nosso Deus diz que Sara, meus irmãos, eu não estou inventando história, está na Bíblia. Está escrito. Para o nosso exemplo, para a gente saber aonde olhar, em que direção olhar, não tenha medo. O Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Enquanto ela era banhada com óleos para o faraó, ela dizia, eu te dou graças, meu Senhor e meu Deus, porque eu sou mãe de filhos, porque na minha descendência, famílias serão abençoadas na terra. Eu sou mãe de filhos, gerarei filhos do meu marido Abraão, porque ele é pai de nações. É a tua promessa, meu Pai Celestial. Eu te agradeço, porque nada, nem ninguém tem poder de me causar dano nenhum. E Deus foi ter com o faraó. Meu filho, acho bom você não tocar nessa mulher, não. Porque se tu tocar, tu é homem morto. Deu um sonho para faraó. O faraó pulou da cama, chamou Abraão. Você está doido, homem? Por que você não me disse que a mulher era tua mulher? Vai embora daqui. Toma ouro, prata. Encheu ele de bens e mandou embora. Ele perdeu a chance de ser Abraão, o nosso pai na fé. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Antes, como um pai se compadece do seu filho. Isso não significa que ele é seu igual, que ele vai apoiar você em todos os seus erros. Ele é o seu libertador. Ele está dizendo, vem, confia em mim. Eu tenho para você muito mais que o Egito. Eu tenho para você graça e glória. Amém?
Glória a Jesus. Que manhã boa. Manhã de graça, manhã de poder. Não deixa o diabo roubar a palavra que você ouviu nessa manhã. Porque ele é um ladrão. Ele veio matar, roubar e destruir. Então pensa no quanto o Senhor nos ama. O quanto somos uma família abençoada pelo nosso Pai. As coisas acabaram, ficaram para trás. Você foi feita uma nova criatura. Você tem uma vida abundante. Pensa nessa vida abundante que está dentro de você. Pensa. Se nessa manhã você tem que pensar em algo, pensa na palavra do Pai que fala a teu respeito. Pensa nisso. Pensa nesse futuro glorioso que Deus tem para você nessa manhã. Pensa. Não fique olhando as mentiras de Satanás. Não olhe o cenário mentiroso dele. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Não importa o que o homem possa falar. Nessa manhã pensa, que Deus fala sobre mim? Que Deus tem para mim? Que ele tem? É nisso que temos que pensar. E nisso nós avançamos. Ele tem um chamado para nós. Nós congregamos no corpo de Cristo. existe força para você. Existe uma pitada, uma porção de fé, a Bíblia diz, para que você termine o teu chamado. Ele te deu uma fé para você cumprir o teu chamado. Então, quem é que está te impedindo nessa manhã? O diabo, que não é. Porque ele foi vencido. Então, o que, que ele faz? Ele faz que você se pare. Essa é uma boa estratégia. Mas eu estou contando para você a estratégia. Então, você não é mais enganado por essa estratégia. O diabo quer que você se pare. Lembra o que, que ele fez com Jesus? Ele, quando Jesus citou para ele, não só de pão viverá o homem, ele citou o Salmo 91, que todo mundo às vezes abre e acha que tem poder o Salmo 91 aberto. O Salmo 91 tem poder na boca daquele que crê. Jesus diz, também está escrito. Também está escrito. Conheça a palavra do Pai. Conheça a palavra do teu Pai. Ele te ama. Não fique olhando para o passado. Não deixe o passado destruir o teu futuro, o teu presente. Não deixa. E hoje você vai colher frutos do que você plantou hoje. Em verdade, em glória. Então, nessa manhã, o que, que eu poderia dizer depois de uma pregação tão maravilhosa do que o Pai falou para nós? Só posso dizer para você, não para, continua. Não para, continua. Não olhe para trás. Não fique pensando no que o diabo fica falando e tenta falar para você. Pensa no que o Pai fala para você. Confia nessa graça maravilhosa. Não queira fazer da sua força. Simplesmente abra a sua boca e adore a Ele. Diga para Deus que você confia nele, que Ele é tudo para você. Diga para Deus o tanto que você o ama. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Jesus. Comece a agradecer. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos aproveitar e agradecer pelos nossos irmãos que estão conosco nessa manhã. A Milena, o Rafael, Manuel, Elisa, irmãos, família do Pai. Pai, nós te damos graças por esta manhã doce. Manhã doce, Pai. O Senhor operou milagres pela internet, milagres aqui. E nós vamos colher frutos do que aconteceu hoje aqui nessa manhã. Pela manifestação doce do Teu Espírito conosco. Uma manifestação doce, doce, Pai. O Senhor foi de encontro às nossas petições. E nós te damos graças porque o Senhor respondeu o clamor do nosso coração. O Senhor respondeu, não temos medo. Obrigada por essa manhã maravilhosa de cura, de batismo com o Espírito Santo. Obrigada por essa manhã maravilhosa, onde a dor caiu de nós, onde saímos daqui sarados, livres, perdoados, abençoando e perdoando também, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, pela multiplicação dos nossos celeiros. Amém.